No ar, Jornal da CUT.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Olá, Brasil, eu sou o André Acarini. Hoje é quinta-feira, 1º de abril de 2021. Desemprego bate recorde e atinge 14 milhões e 300 mil trabalhadores, segundo o IBGE. Fui demitido e agora? Saiba quem tem direito ao seguro-desemprego e ainda, opinião, o desespero do fracassado Bolsonaro. Esses são os assuntos que você confere a partir de agora no Jornal da CUT. Seja bem-vindo.
Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br.
A taxa de desemprego chegou a 14,2% e atingiu 14,3 milhões de pessoas no trimestre encerrado em janeiro deste ano. Esse é o maior número de desempregados que o país registra desde 2012, início da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD. Os dados foram divulgados no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no IBGE, nessa quarta-feira. Até agora, o maior contingente de brasileiros desempregados dessa série histórica tinha sido registrado no trimestre encerrado em março de 2017, 14 milhões e 100 mil pessoas, um ano depois do golpe que destituiu a presidenta Dilma Rousseff da presidência da República. O número de desalentados, segundo os dados, trabalhadores que pararam de procurar emprego depois de muito tentar e não conseguir, também é o maior da série histórica da pesquisa, 5 milhões e 900 mil pessoas. Em relação ao mesmo período do ano anterior, quando havia no Brasil 4 milhões e 700 mil pessoas desalentadas, houve um acréscimo de 25,6%, 1 milhão e 200 mil pessoas a mais nessa situação. Já a taxa de informalidade foi de 39,7%. De acordo com o IBGE, apesar de ter ficado estável em 14,2% em comparação com o trimestre anterior, a taxa de desemprego é a mais alta para um trimestre encerrado em janeiro, mês que costuma ter dados de desemprego menores por causa das contratações feitas nas festas de fim de ano. Os dados mostram ainda que aumentou em 2% o total de pessoas ocupadas, chegou a 86 milhões o contingente de pessoas ocupadas. A maior parte desse aumento na ocupação veio do trabalho informal, sem direitos, e os mais prejudicados durante a pandemia por causa das medidas necessárias de isolamento social para conter a alta transmissão, né, a alta taxa de transmissão do novo coronavírus. No trimestre encerrado em janeiro, aumentou também o trabalho precário, sem direitos. Subiu 3,6% o número de trabalhadores sem carteira assinada no setor privado, que representa um aumento de 339 mil pessoas sem direitos. Também aumentou em 5,2% o total de trabalhadores domésticos sem carteira, que agora somam 3 milhões e 600 mil pessoas, e aumentou em 4,8% o total de trabalhadores por conta própria sem CNPJ, totalizando 826 mil pessoas a mais. E nesse cenário de desemprego, né, a desastrosa política do governo de Bolsonaro no enfrentamento à pandemia, a falta de uma política econômica que gere emprego e renda, tudo isso indica que os números não devem cair tão cedo, mas com isso cada vez mais brasileiros e brasileiras vão enfrentar a incerteza de ter uma ocupação e uma renda no fim de cada mês para poderem sobreviver. Criado em 1986, o seguro-desemprego funciona como um paliativo para que o trabalhador e a trabalhadora possam garantir alguma renda durante os meses seguintes à demissão e, se tiver sorte, conseguir uma recolocação no mercado de trabalho num curto período. É uma espécie de tábua de salvação em um momento crítico para o trabalhador. No entanto, há regras que devem ser observadas para que esse trabalhador usufrua do seguro-desemprego. Vamos ver quem é que tem direito? Para receber o seguro-desemprego, o trabalhador tem que se enquadrar nas seguintes exigências: ter sido contratado pelo regime CLT, carteira assinada, né? Também conhecido como trabalho formal, ter sido demitido sem justa causa, estar desempregado ao requerer o benefício, ter trabalhado com carteira assinada por pelo menos 12 meses nos últimos 18 meses anteriores à demissão, quando da primeira solicitação, ou então ter trabalhado pelo menos 9 meses nos últimos 12 meses anteriores à demissão, quando for fazer a segunda solicitação do benefício, e ter trabalhado nos 6 meses anteriores à demissão, quando das demais solicitações. Também não pode ter renda própria, não pode estar recebendo benefícios de prestação continuada, ou BPC, ou outro benefício da Previdência Social, com exceção à pensão por morte e auxílio acidente. O valor do seguro-desemprego é calculado com base na média salarial dos 3 meses anteriores à dispensa. O valor nunca vai poder ser inferior a um salário mínimo, mas também nunca vai poder ser maior do que R$ 1.911,84. O número de parcelas varia de 3 a 5, de acordo com o tempo em que o trabalhador esteve empregado. 3 parcelas para quem trabalhou de 6 a 11 meses, 4 parcelas para quem trabalhou de 12 a 23 meses e 5 parcelas para quem tem mais de 24 meses de registro em carteira. Trabalhadores e trabalhadoras domésticas têm direito ao seguro-desemprego? Sim, a categoria também tem direito, desde que observadas algumas regras que são as seguintes. O trabalhador e a trabalhadora doméstica têm que ter sido dispensados sem justa causa, como no caso das demais categorias profissionais, ter trabalhado exclusivamente como empregado doméstico por pelo menos 15 meses nos 2 anos anteriores da demissão, ter no mínimo 15 recolhimentos ao FGTS como empregado doméstico, ser inscrito no contribuinte individual da Previdência Social, não ter renda própria de qualquer outra natureza e também não estar recebendo nenhum outro benefício da Previdência Social, com exceção à pensão por morte ou auxílio de acidente. Pescadores artesanais também entram na regra do seguro-desemprego. O trabalhador precisa estar inscrito no INSS na categoria segurado especial, precisa comprovar a venda do pescado a pessoas jurídicas ou cooperativas nos 12 meses que antecederam o início do período defeso. O período defeso, para quem não sabe, é aquele período em que o pescador não pode pescar porque há regras ambientais que proíbem a pesca para a reprodução dos peixes, etc. Outra regra, não pode estar recebendo os benefícios de previdência social, com exceção à pensão por morte ou auxílio acidente. E também precisa comprovar ainda o exercício profissional da atividade de pescador artesanal, além de não ter vínculo empregatício com ninguém, né? Depois de ser demitido, quando é que o trabalhador começa a receber o seguro? 30 dias depois de dar entrada, já vem a primeira parcela. A segunda parcela é depois de 30 dias da primeira e assim consecutivamente. É possível acompanhar o andamento do pedido de seguro-desemprego pelo aplicativo Caixa Trabalhador, pelo Serviço de Atendimento ao Cidadão da Caixa, pelo telefone 0800, anote aí, 0800-726-0207, eu vou repetir, 0800-726-0207, ou ainda pelo site da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia. Para pedir o seguro-desemprego, precisa ter o comprovante de inscrição no PIS/PASEP, documentos de identificação e o requerimento do seguro-desemprego, que é um documento fornecido pelo empregador no caso da demissão. A solicitação pode ser feita pelo portal de serviços do governo, que é serviços.mte.gov.br, né? Ou ainda pelo aplicativo móvel Carteira de Trabalho Digital ou pelo aplicativo Caixa Trabalhador. Se você quiser agendar, pode ser pelo Disque 158. No portal da CUT, essas instruções estão todas lá escritas para você. Caso você tenha alguma dúvida, pode consultar. A gente escreveu a matéria para facilitar, tá bom? CUT.org.br.
Opinião.
Agora a gente fala sobre 1º de abril, é o segundo dia, digamos, né, do golpe militar de 1964. O golpe militar começou na madrugada do dia 31 de março de 1964, dia 1º daquele ano, né? 1º de abril daquele ano, já estavam todos os tanques nas ruas, né? A repressão da ditadura havia chegado. Em artigo, o presidente da CUT, Sérgio Nobre, fez uma análise da atual conjuntura de crise das Forças Armadas, né? Há muitos setores da mídia que estão falando em autogolpe ou um recrudescimento do setor militar por parte de Bolsonaro. Nessa terça-feira, dia 30, os comandantes do Exército, o general Edson Pujol, da Marinha, almirante Ilques Barbosa Júnior e da Aeronáutica, brigadeiro Antônio Carlos Moretti Bermudez, colocaram seus cargos à disposição e foram logo em seguida demitidos pelo presidente da República por discordarem da postura dele, né, de Bolsonaro. O estopim foi a demissão do ministro da Defesa, general da Reserva, Fernando Azevedo, que era um militar que mantinha um mínimo de diálogo entre os poderes, botava panos quentes, apaziguava, digamos, né, as situações de saia justa que Bolsonaro provocava com o Congresso, com o STF principalmente. Por isso, o presidente da CUT, Sérgio Nobre, não vê nenhuma possibilidade de as Forças Armadas embarcarem nessa aventura autoritária de Bolsonaro. Sérgio diz que os militares não vão ser fiadores disso. O que Sérgio Nobre avalia é que foi uma atitude de desespero de Bolsonaro ao demitir o ministro. Ele falou o seguinte, Sérgio Nobre: Bolsonaro caminha para um fracasso retumbante, por isso se vale de soluções radicais para salvar minimamente a sua já medíocre biografia. Qualquer governante um pouco mais lúcido perceberia que não há saída para o Brasil sem primeiro dar solução para a pandemia, como condição para, na sequência, enfrentar o desemprego, retomar o crescimento econômico. Então, fracassado na política econômica e no enfrentamento à pandemia, Bolsonaro assiste o seu apoio eleitoral ruir, o que o afasta cada vez mais dos votos que obteve em 2018 e o leva ao desespero. E com esse desespero, diz o Sérgio Nobre, surge a retórica da necessidade de centralizar o poder nas mãos do presidente da República e da relativização da democracia. Desesperado, Bolsonaro acredita e tenta fazer acreditar que os militares serão fiadores dessa retórica e da sua incompetência, além de garantidores de seu desgoverno. E o Sérgio Nobre reforça: isso não vai acontecer porque não há comparação possível entre as instituições que regiam o nosso país em 64 e as que funcionam agora. Elas amadureceram e hoje compõem a nossa democracia, incluindo aí as Forças Armadas. O Sérgio Nobre também diz que Bolsonaro e o seu entorno, né, precisam entender que valores como democracia, direitos humanos e meio ambiente são ativos da sociedade brasileira, dotados de valores sociais, culturais e inclusive econômicos. E as tentativas do governo de romper com esses valores têm provocado divisões em nosso país e custado caro ao Brasil na sociedade das nações. O golpe de 64, ele diz, a ruptura democrática e as vidas tiradas e torturadas são fatos que devemos conhecer e lamentar, jamais esquecer, para que se faça justiça e nunca se repitam. Sérgio Nobre reafirma: tenho certeza de que um golpe não é uma hipótese disponível aos devaneios do presidente Jair Bolsonaro. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá.